Próxima parada, estação 4.0.
Está começando Estação 4.0, podcast sobre inovação, tecnologia e inteligência para o setor produtivo. Eu sou o Fernando Rota.
Eu sou a Carol e no programa de hoje vamos falar sobre o novo varejo. O principal motor para a mudança na forma de se comprar é a internet. Até 2021, as vendas virtuais devem alcançar quase 5 trilhões de dólares no mundo, o que representa 17% das transações no varejo.
E quem também está comprando muito pela internet é o brasileiro. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima um crescimento de 16% no volume de compras em 2019 em relação a 2018. Seriam 265 milhões de vendas neste ano, chegando a um gasto de 80 bilhões de reais.
Que o comércio varejista está migrando para os computadores e celulares, isso é claro. Mas como as lojas físicas devem lidar com isso? Para debater sobre o tema, recebemos aqui no estúdio o coordenador de comércio e serviços da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Eduardo Tosta.
E por telefone, em Ribeirão Preto, fala com a gente o especialista em comércio varejista, que já teve passagens pela Brahma, Senac e Sebrae, Gustavo Carrer. Queria começar falando sobre essa mudança de comportamento. Com os consumidores migrando para a internet, o lojista de estabelecimentos físicos tem que criar alternativas. Tosta, o que a gente vai começar a ver nas lojas de mudança, de daqui a pouco equipamentos diferentes? Como é que o consumidor vai sentir essa mudança daqui para frente?
Quem está percebendo de perto uma grande mudança, inclusive no perfil do comportamento, é o próprio varejista. Tá? Quando ele recebe um cliente na loja hoje, ele já percebe uma postura diferente, que o cliente está cada vez mais conectado, está muito empoderado e está muito rico de informação a respeito do que está acontecendo na internet. Então, o grande desafio do varejo hoje é justamente isso, é você promover uma jornada de compra um pouco diferenciada. Não dá mais para continuar vendendo da mesma forma que foi sempre vendido nos anos atrás. Então, pensando nisso, o varejista hoje tem algumas soluções para poder fazer, buscar uma otimização da sua loja, uma integração de canais. Então, ele tem que estar atento a isso, essa nova mudança, e buscar de alguma forma trazer aspectos de digitalização para a sua loja. Você tem soluções hoje que permitem ter uma jornada de compra um pouco mais confortável no sentido de experiência digital. Então, temos soluções hoje de realidade aumentada, temos soluções que buscam a integração entre canais de loja física e loja virtual, porque o cliente hoje ele pode comprar, na teoria, sem sair de casa. Mas quando ele vai numa loja física, justamente o novo perfil do consumidor está atrás de uma experiência, uma coisa diferente, onde ele consiga ter uma experiência do prazer da compra, do prazer do atendimento, mas de certa forma também ele exige e busca uma certa integração com tecnologias. E o varejista tem hoje algumas ferramentas, como comentei, realidade virtual, realidade aumentada, que ele consegue trazer um aspecto um pouco mais tecnológico e atender um pouco essa tendência do consumo.
Legal. Gustavo, aqui no Estação 4.0 a gente é meio Jetsons, assim. Então eu queria que tu trouxesse uns exemplos práticos para nós, tu que conhece bem essa realidade, né? Daqui a pouco, o que já tem no exterior? Eu sei, dei uma pesquisada, eu vi que, por exemplo, tem os provadores inteligentes, né? Que a pessoa vai lá e troca de roupa sem nem mesmo precisar trocar a peça, né? Então eu queria que tu trouxesse uns exemplos para nós, Gustavo.
Obrigado pelo convite, por estar participando aqui do bate-papo sobre varejo, sobre inovação, sobre esse mundo digital que cada dia mais faz parte da nossa vida. Não há dúvida que o consumidor dentro da loja, ele vai estar munido do smartphone, né? Então, essa construção de experiências e esse aperfeiçoamento do relacionamento da loja com o cliente, certamente vai passar pelo smartphone, né? Então, as empresas percebendo isso, passaram a estimular o que antes era até indesejado, né, que o cliente usar o smartphone para consultar um preço, de repente, dentro da loja, né? Hoje as lojas estão estimulando que o cliente use o smartphone, aí sim, com o seu próprio aplicativo da loja ou com algum aplicativo de parceiros, para enriquecer essa jornada de compra. Por exemplo, a Amazon Books, né, a poderosa Amazon, há 2 anos lançou uma loja física de livros, né? Então, nessa loja física que eu tive a oportunidade de visitar em Nova York, o consumidor ele não consegue comprar, por exemplo, livros com dinheiro. o tempo todo ele é convidado, vamos dizer assim, a usar o smartphone para interagir com a gôndola e para fazer o check-out. Então, em grande medida, todo aquele equipamento, toda aquela estrutura que uma loja tinha no caixa foi transferida para dentro de um aplicativo no celular.
São muitas as inovações no setor, né, Fernando? E aí, para tentar ajudar os comerciantes brasileiros, a BDI lançou ano passado o PROVA, que é o Laboratório de Inovação e Varejo. A iniciativa funciona no Shopping Precanec, em São Paulo, e já capacitou 3.500 profissionais e atendeu mais de 600 organizações desde que foi aberta. Como é a dinâmica desse trabalho?
Bem, lá no Laboratório de Inovação do Varejo é um espaço que foi aberto pela BDI justamente para poder trazer ferramentas e soluções de inovação para o varejista que está buscando realmente essa transformação. Lá no próprio espaço do laboratório, nós montamos uma loja conceito, justamente onde é possível você, varejista, ver pessoalmente como funciona a integração de uma loja física com uma loja virtual. Lá nós montamos uma loja conceito de vendas de bebidas finas por meio de canal físico integrado com o digital. Você, varejista, pode ir lá e fazer uma jornada totalmente diferente do que hoje, usualmente, quem vai numa loja física encontra. Na loja conceito que está funcionando hoje no Shopping Frei Caneca, você vai comprar uma bebida, dependendo da quantidade que você desejar, se você quiser poucas unidades, você pega na hora essa bebida. Inclusive, se você quiser comprar um volume um pouco maior, ele entrega diretamente na sua residência por meio do comércio digital. Essa integração, inclusive, ele traz uma pegada diferente, porque como são bebidas finas, são vinhos finos, você acaba empoderando o consumidor, porque é uma jornada de experiência na compra. O próprio consumidor, quando vai nessa loja, ele tem um conhecimento a respeito das principais características do vinho por meio de um aplicativo que ele põe os fones de ouvido e é como se fosse um mini curso. É como se fosse um enólogo dando uma aula para você, só que isso totalmente automatizado.
Como por se meio ele fosse num museu de vinho, assim.
É quase isso. Tem um totem lá, os displays. Uhum. Você, se já for conhecedor das principais características de vinho, você pode pular essa etapa e dali você faz a sua própria jornada. Porque normalmente o que acontece? Quando você vai numa loja, você tem o risco do vendedor querer te empurrar algum tipo de vinho, alguma coisa que é bom. Para a loja não é bom para o consumo.
Claro.
Então ele tenta vender uma coisa que talvez ele esteja uma meta de venda para poder bater meta ou algum vinho que esteja com retorno mais atrativo.
Acontece muito também em loja de vinho da pessoa que vai te atender não ter noção muito também, né?
Porque também
foi uma pessoa que só foi contratada ali para vender, mas nunca experimentou o vinho. Isso já me aconteceu várias vezes.
E esse é o grande diferencial, porque essa jornada que é proposta na loja conceito, que é o modelo que nós estamos prototipando, que está hoje disponível lá no Shopping Frei Caneca, justamente é isso. O cliente tem o poder de ter o conhecimento, ele próprio faz a jornada e o vinho a qual ele escolhe são baseados nas características dos gostos pessoais que ele definiu e a qual ele definiu ali nessa jornada. É um display totalmente automatizado que, de acordo com as principais características que o próprio cliente introduziu ali no aplicativo, que está disposto no tablet, vai filtrando e selecionando. Então, não corre o risco de, por exemplo, quando ele faz uma compra totalmente online, ele corre o risco de ele estar ouvindo a opinião de terceiros sobre um determinado vinho. Então, é uma surpresa. Então, ele compra 3 vinhos, 2 ele gostou, talvez 1 não, ou gostou só de 1 e 2 não. Lá, não. Nessa loja, ele é empoderado, já que a própria compra, a aquisição é feita baseada no perfil do consumo que ele mesmo descreveu. Ó, eu gosto disso, eu gosto dessa característica, eu gosto do vinho encorpado. E ali ele faz a seleção e ali o sistema vai direcionando ele para aquele vinho que melhor lhe condiz.
A gente está falando muito dessa questão de usar tecnologia dentro das lojas, né? Mas a realidade brasileira talvez ela seja um pouco diferente. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que tem um fenômeno que aconteceu lá, que foi o apocalipse do varejo, que é o nome que eles utilizaram por causa do fechamento de shoppings, né? Em 2016 foram 8 mil... Não, 2017 foram 8 mil lojas físicas que fecharam, né? O brasileiro ainda, a gente não tem... Não são todos os brasileiros que têm acesso à internet, não têm acesso a um smartphone. Fone, né? Só para exemplificar, o IBGE disse que em 2016 metade da população tinha acesso a redes sociais, por exemplo. Então a gente já tem uma ideia por aí. Eu queria saber se no Brasil a gente não vai acabar trabalhando de duas formas, assim, aquele varejo tradicional, que é aquela loja de roupa que vai ter na 25 de março em São Paulo, na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, enfim, se esse tipo de comércio vai continuar do jeito que está e ao mesmo tempo a gente vai começar a educar esse consumidor que vai começar a adquirir smartphones. Como é que vai ser essa mudança? Queria começar com o Gustavo aqui.
Bom, o fenômeno do, do grande fechamento de lojas físicas nos Estados Unidos, ele mostra um pouco como esse mundo digital está mudando, está influenciando também as lojas físicas. De fato, fecharam 8 mil lojas, né, 8.500 lojas em 2017, pelo relatório da National Retail Federation, mas nesse mesmo período também abriram 4 mil lojas. Né? Então, e o ano de 2018, pegando uma estatística recente, né, que foi publicada agora em janeiro, fecharam outras 4 mil lojas. Na verdade, o que está acontecendo é fechando lojas naquele modelo tradicional, onde o ponto era fundamental, eram lojas grandes, em localizações onde muitas vezes o aluguel era muito caro, né, regiões centrais ou regiões nobres. E esse formato de loja está se tornando inviável. Pelo menos o que a gente olha nos Estados Unidos é um pouco do que vai acontecer aqui no Brasil daqui a alguns anos, né? Então, o fenômeno das lojas físicas está diretamente, não há dúvida, que está diretamente ligado ao consumo na internet, o e-commerce, e ao uso dos smartphones, mesmo que aqui no Brasil isso ainda leve um tempo. Então, as lojas estão se tornando menores, têm ido para os bairros, as lojas têm procurado ficar mais especializadas no consumidor daquela região. Então, uma mesma bandeira vai ter um mix diferente dependendo do bairro onde ela está localizada. Eu gostei do exemplo que você deu. Certamente quem frequenta as ruas do comércio já vão perceber isso, que o comércio popular ou o comércio mais sofisticado, ele já tem um mix diferente, e você começa a ter um mix diferente mesmo dentro das categorias de varejo popular, varejo mais amplo e varejo sofisticado. Então, um bairro, uma loja de bairro em Porto Alegre vai ser diferente de uma loja de bairro em São Paulo, e mesmo dentro de São Paulo, diferentes bairros vão ter mix diferentes, vão ter públicos diferentes, né? A grande constatação também que a gente faz, olhando os números, é que a maior parte dos varejistas online, os principais, pelo menos 95%, dos varejistas online que estão no topo da lista dos maiores, eles também têm loja física. De fato, a loja física não vai acabar, mas ela vai se transformar, ela vai ser menor, ela vai ter que incluir nessa jornada de consumo um smartphone.
Existem um perfil muito grande, como o Gustavo comentou, do varejista. Tem pequeno, médio, grande, alguns que já trabalham com internet, alguns que só usam a internet para divulgação, não faz comércio eletrônico. Mas o trabalho do laboratório é justamente isso, é poder atender todo esse portfólio de varejistas. Então, eu tenho alguns varejistas que não conhecem soluções, que estão bem incipientes ainda com relação à tecnologia. Então, para esse tipo de público, eu tenho um tipo determinado de atividade de sensibilização. Para aqueles que já trabalham, que têm algumas soluções aplicadas, eu tenho outros tipos de serviços, de demonstração de novas tecnologias. E até mesmo aqueles que já estão um pouco mais avançados, a gente já pode conversar num nível um pouco mais avançado também de conteúdo, trabalhando questões de análise de Big Data, reconhecimento facial, tecnologias de monitoramento de posição de loja. Então, tudo isso aí, o Prova justamente ele veio para isso, para atender o varejista como um todo, desde o pequeno, médio até o grande, independente do seu porte.
Eu só queria complementar com uma informação aqui interessante, que seguindo essa tendência, é um fenômeno que, né, vai tomar de conta esse novo modelo. Saiu um dado esses dias do Social Bakers, né, uma empresa de marketing digital e inteligência artificial, que disse que o Instagram vai se tornar uma potência nessa questão de novo varejo, nova forma de comprar. Então, quer dizer, uma ferramenta que era só de relacionamento, está se adaptando ao novo cenário e vai se tornar, então, um dos canais, assim. Tanto que eles mudaram até o formato de compra, né? Antigamente, a marca tinha o perfil e aí você tinha que entrar em contato. Hoje em dia, eles já atualizaram e aí tem aquelas bolinhas, né? Que você clica em cima do produto e dali você já pode ir direto para o site ou enfim. Então, assim, todo mundo se adaptando porque é um cenário claro, né? Nos próximos anos aí.
Eu queria agradecer aqui a participação do Eduardo Tosta, coordenador de comércio e serviços da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e do consultor especialista em varejo, Gustavo Carrer. Muito obrigado a vocês. Se vocês quiserem complementar aí o assunto, dar um tchau em 15 segundinhos. Vou abrir a palavra para o Tosta, depois para o Gustavo.
Eu agradeço, obrigado pelo convite, agradeço todos os ouvintes, obrigado pela audiência e desejo a todos um sucesso muito grande aí, vocês que os varejistas que estão nos ouvindo interessados em buscar informações e soluções a respeito de inovação, nos procure no Prova, Shopping Frei Caneca, primeiro piso, Laboratório de Inovação do Varejo, Prova.
Legal, Gustavo?
Bom, eu queria dizer para aquele varejista que está ouvindo a gente que as novas tecnologias, elas são acessíveis. E esse novo modelo colaborativo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do varejo é algo que ele pode buscar e eu tenho certeza que é possível construir uma experiência mesmo com baixo investimento. Obrigado pelo convite, espero estar aqui mais vezes para compartilhar um pouco da minha experiência e do conhecimento que a gente acumulou ao longo do tempo.
Isso é importante, né? O programa é rápido, não dou nem para dizer isso, que às vezes o cara nem precisa botar muito dinheiro para entrar nesse novo mundo, né? Queria agradecer a vocês, então, pela participação. Esse foi o 7º programa Estação 4.0 aqui. A gente sempre tentando desenhar o futuro. Hoje foi o novo varejo. Eu sou o Fernando Rota.
Eu sou a Carol. Obrigada a todos, Gustavo, Eduardo.
Até mais.